Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Pois é, o Daniel ele trouxe esse cenário de repetição praticamente, né? A gente está de novo discutindo e comparando a bicicleta, como ela tem uma ausência de estímulo e uma ausência de política para se falar sobre bicicleta, uma política nacional para falar sobre bicicleta, sobre um plano que facilite, que fomente. A Aliança Bike, nesse caso, começa a gerar dados para que daí o poder político possa tomar decisões, mas de novo a gente está no mesmo caso, comparando a bicicleta, no caso, Daniel Gutti comparou com armas, que a gente lembra na época da pandemia que estava tendo isenção de impostos sobre armas, né? E daí a bicicleta lá com a sua incidência de 72,5, e a gente de novo está comparado aí a bicicleta com álcool e cigarros, enfim, entre outras coisas. Então, como a gente precisa pensar a bicicleta ainda de uma forma bastante estrutural, né? Uma política pública nacional, para a gente não incorrer mais dessa forma.
E o absurdo dessa situação, Tícia, é que vai na contramão de tudo que está sendo feito no mundo todo, né? O Gutti levanta ali uma questão da a própria questão climática, né? Uma economia de baixo carbono, a necessidade, a encruzilhada que a humanidade está atualmente, né? Essa geração, é o grande desafio dessa geração, que é fazer uma transformação de todo o sistema de produção, de toda a economia, né? E quer dizer, o Brasil opta, no momento em que está fazendo uma reforma tributária, que está repensando o seu modelo de estimular e desenvolver alguns setores, inibir outros, né? Ok, é super ok inibir o consumo de álcool, é super ok, e até deve ser cada vez mais proibitivo o acesso a cigarro, esse tipo de coisa. E a bicicleta vai acabar entrando nesse mesmo pacote. Quer dizer, é uma coisa tão absurda, né? E sem lembrar que a gente está num país que reduziu praticamente, né, reduziu muito a carga tributária em cima de jet ski, em cima de helicóptero, né, que é para uma micro população, se pensar em termos de nação, né, quem tem acesso a um helicóptero ou mesmo a um jet ski, que é um bem de lazer, ele não agrega nada, né, uma coisa importada que não é fabricada aqui. Aí você tem toda uma indústria, toda uma cadeia produtiva, uma cadeia nacional, né, que pode gerar e pode trazer divisas para o país sendo exportada. O Brasil pode ter essa capacidade de como um líder regional, de exportar bicicleta para os países do Mercosul, do Cone Sul, mesmo para a África, mas não, né, na hora de repensar o modelo, a bicicleta acaba entrando num pacote, punindo, parece uma coisa até de tão absurda, né, acaba punindo o setor, acaba punindo o uso da bicicleta, como o Gutti falou, justamente vai para o setor mais pobre, porque vamos lembrar, quem usa bicicleta, tem o pessoalzinho que você vê, né, quando tá voltando para casa, você vê o pessoalzinho de, né, de camisa de lycra e tal, com luzinha na bicicleta, pedalando à noite em grupo. Gente, isso, né, isso é assim, ínfimo. Quem usa bicicleta no Brasil é trabalhador, é classe trabalhadora, é quem não tem dinheiro para pegar o ônibus, né, essa é a massa do usuário da bicicleta. É bicicleta que vende no supermercado, que é barata, né? É a mais barata, mais acessível, mais simples. E é esse público que vai passar, que vai pagar a maior carga tributária, que vai passar a ter menos acesso ainda a um meio de transporte que, bem ou mal, é emancipador, né? A bicicleta, ela emancipa, ela dá autonomia, ela dá liberdade. A pessoa deixa de estar dependente de toda uma cadeia do automóvel, de todo esse sistema, ou mesmo do transporte público, né? Está concentrado na mão de poucas empresas, a gente sabe como é que funciona. Então, assim, é um assunto tão... Quer dizer, ele não é... É simples a questão, né? Ela parece tão complexa, mas é simples. A bicicleta, ela está entrando num pacote, junto com outros produtos, totalmente na contramão do que deveria. E o que surpreende é, né, o ministro da Fazenda do Brasil atualmente era o maior entusiasta da bicicleta quando foi prefeito de São Paulo. Então, naquele meu otimismo, que eu sempre aqui no programa tento expressar meu otimismo e ver as coisas, né, de um jeito positivo, é que quando chegar isso na mesa do ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, ele fala: não, gente, vocês estão loucos, não é assim, volta, né, tipo, volta isso aqui e me devolve do jeito certo, porque não pode ser que um governo, né, esteja passando pela cabeça deles um absurdo como esse, que é sobretaxar a bicicleta, uhum, dentro de uma perspectiva global, né?
Pois é, acho que você trouxe pontos bem importantes, inclusive eu acho que eu vou saltar alguns áudios, Márcio, para a gente poder passar para o João, que a gente trouxe aqui também para colorir o nosso debate, porque o que, que o Alexandre falou? O quanto a gente está falando de um setor que está afetando, que vai afetar a população que realmente precisa de incentivo, né? Que usa a bicicleta por motivos de economia, que usa a bicicleta por motivos de saúde, enfim. Mas, a gente observando isso no microcosmo, ele faz todo sentido. O João, da representante da RLS Representações, deixa eu pegar o nome direitinho, do João, que agora fiquei emocionada aqui. E eu não quero errar. João Rodrigo, ele é representante da RLS, né? Tem essa interlocução com as empresas, com as importadoras do segmento, no nível nacional, tem impacto nas empresas por onde passou, conta assim no LinkedIn, conversei com ele e aceitou que a gente apresentasse essa breve bio sobre ele, que tem essa paixão pelo ciclismo, mas também tem um olhar muito rico e crítico em relação ao mercado da bicicleta. Então, somando a essas contribuições que o Alexandre trouxe, que a gente está falando de uma economia de que impacta, né, o cidadão, mais uma economia que, no campo nacional, na análise da reforma tributária, o João traz exatamente isso. A gente precisa ver as coisas através dos números, através do orçamento, da balança comercial. E aí é onde ele insere e problematiza o que nós, que fazemos a defesa do mercado da bicicleta, precisamos também saber. Qual é o impacto de sobretaxar a bicicleta ao invés de sobretaxar qualquer outro produto? E aí ver o quanto isso pode retornar para a balança comercial. Então, é claro que a gente não tem todos os dados, é uma análise que acho que demora um grande estudo, um tempo de vida, só mesmo trazendo especialistas focados nessa comparação e com esse interesse de descobrir e justificar o quanto a bicicleta merece subsídio e merece ter a isenção de impostos e não a sobretaxação de impostos. Mas a gente não pode esquecer que tudo é olhado por números e balança comercial, entrada e saída, exportação e importação. A bicicleta é um setor que é mal absorvido e mal trabalhado no Brasil, logo ela vai ter os números que ela tem. E aí é onde eu acho que a gente está correndo o risco de sobretaxar a bicicleta, porque se comparar com os outros itens, ela não vai causar a mudança, o retorno que se espera na via de números. Políticas públicas não podem ser baseadas em números, a gente não está falando de empresa, mas é assim. Felizmente, infelizmente, que as políticas públicas e as decisões no campo nacional são tomadas. É através desse impacto de números, né, Ali? A gente sabe disso. Cabe a nós trazer a experiência, o impacto na saúde.
Se eu puder contribuir.
Sim, fique à vontade.
Uhum. É justamente para contribuir nesse, né, complementando isso que você falou, que é de fundamental importância. O meu estudo de mestrado foi difusão tecnológica e adaptação à mobilidade por bicicletas em África. Eu estudei esse assunto profundamente. Continuo estudando esse assunto no nível do doutorado. E um fator que é decisivo e fundamental para o estímulo ao uso da bicicleta é a política tributária. Né? Você passa necessariamente pela questão da definição das alíquotas de importação e o preço, a taxação do produto para o consumidor final. Eu vou te trazer aqui dois dados que eu acho que são fundamentais e vão ajudar a enriquecer isso que a gente está falando. Ó, os países que adotaram políticas menos restritivas e flexibilizaram o comércio e importação experimentaram um aumento no volume de importações e consequente redução no preço final de venda ao consumidor. Quer dizer, baixou imposto, permitiu importação, tem mais bicicleta e bicicletas mais baratas. O caso, o Quênia é um país que isso é muito, muito bem estudado e muito bem pontuado, porque entre 1986 e 1989 houve uma política pública, uma decisão do governo de reduzir a alíquota de importação de bicicletas de 80% para 20%. O que aconteceu no Quênia? Né? O preço das bicicletas baixou 35% e a importação teve um aumento de 1.500%. Inundou o país de bicicletas. Então, é, acima de tudo, uma decisão política.
Uma decisão,
né? É uma decisão E o número que você define ali em uma planilha, quanto que vai ser o preço de importação de uma bicicleta, vai definir tudo isso, quem vai ter acesso, quantas pessoas, quanto é que chega, quanto que custa para essas pessoas, né? Tem um outro, a questão do imposto de importação, né? O acúmulo do imposto de importação e as taxas que vão sendo inseridas na cadeia produtiva da bicicleta, isso eu estou falando da realidade africana. Uhum. Né? O produto chega para o consumidor final com ágio de 500% em relação ao preço de entrada do produto no país. Então, assim, eu vou só para exemplificar, eu vou importar um container com 100 bicicletas da China, uhum. né? Cada bicicleta chegou por $100. Vai ser vendida por 300%, vai ser vendida por $600 cada uma. Uhum. Vai crescendo, vai dobrando, né? Dobra, triplica, quadruplica. Então você imagina, do preço que chega para o importador, para o preço que vai para a loja, 500%. Né? E se você baixa, o que acontece? O preço da bicicleta cai 35%, a importação explode e boa parte da população que não tinha acesso passa a ter acesso a esse bem e a essa possibilidade de mobilidade, enfim, tudo isso que a bicicleta agrega para uma sociedade, né? Eu acho que tanto no núcleo familiar, mas também de maneira geral em toda a sociedade.
Sim, é bem rico a conversa que a gente teve com o Daniel Gucci, tá, pessoal? Lembrando o programa que a gente fez também em 2020, época da pandemia, mas onde estava se debatendo as mesmas questões, acho que com alguns tópicos diferentes, mas é importante a gente retomar lá e até o panorama que o Daniel Gucci trouxe. É da data de 17 de dezembro de 2020. Espero que ninguém se incomode nesse retorno, mas acho que são valiosas essas informações. O nosso tempo está acabando, a gente tem então a participação, eu quero trazer como eu prometi, falei que ele ia trazer esse assunto, então a gente vai trazer o áudio breve do João Rodrigo, da RLS Representações, e a gente promete, aliás, ave, não sei quando, mas eu quero o João Rodrigo aqui com a gente, né, Ali, vamos conversar com ele sobre essa perspectiva de, através da empresa, através das indústrias, discutir os impostos, e ele com uma visão, acho que bastante macro em relação à política pública da bicicleta no Brasil, assim como Daniel Gucci. Vamos ouvir João Rodrigo.
Quando a gente compara o ciclismo com produtos nocivos à saúde, de fato é complexo. Mas eu vou te falar da minha ótica com relação a esse fator. Eu acredito que não é esse o caminho que a gente tenha que analisar, e sim qual é a representatividade do ciclismo na economia como um todo. E no final das contas, volta para aquilo que eu falava antes, que é a maneira que eu penso que existe um grupo de análise que olha para números e não para modalidades. Então, eles não estão muito preocupados se o ciclismo é o ciclismo, se o tabaco é o tabaco, se o pneu de carro é pneu de carro, eles só estão preocupados que existe números para subir e para descer para formar uma balança comercial. E, na verdade, quem olha com emoção somos nós que vivenciamos isso na prática.
Esse é um trechinho, a conversa é longa com o João Rodrigo e aí adoraria um debate com o Daniel Gucci e a gente no meio, tá? Porque a gente também não vai amornar a situação. Pessoal, fica então promessas e possibilidades para um novo debate num próximo programa do Pedaleira. Quero agradecer a participação e a audiência de todos aqui pelo YouTube, na Rádio no link Cultura 930, tá? O programa Pedaleira aqui no YouTube, também aqui na página da Bicicletaria Cultural, junto com Alexandre Nascimento, Ali-Atoriedades. E também no Facebook, Cultura 930 e Twitter. Obrigada, a gente se encontra aqui toda quarta-feira. Vou deixar para você a despedida, Ali, e eu já fico por aqui.
É isso, obrigado mais uma vez, né, por participar, trazer esses assuntos que são sempre empolgantes, instigantes e super importantes, a gente está discutindo e fazendo isso. Né, agradecer a audiência, agradecer ao Márcio, né, pelo trabalho de sempre, dando todo o apoio aí para que a nossa voz chegue cada vez mais longe, tá? Obrigado e até a próxima edição do Pedaleira.
Até.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.